Vamos conversar agora com o doutor Edson Bramati, que é fisioterapeuta e osteopata. Alô, doutor, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Boa tarde, ouvintes da Rádio Marconi. E estamos aí dispostos aí a tirar qualquer dúvida dos ouvintes aí, de vocês, relacionados à enxaqueca e o que é osteopatia, né? Eu sou fisioterapeuta e o nosso trabalho, a osteopatia, pode ajudar em pacientes com as famosas dores de cabeça, meu amigo.
Pois é, no Brasil a doença é considerada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, a sexta mais incapacitante do mundo e afeta cerca de 15% da população. Tem mais de 30 milhões de pessoas com a incidência maior entre as mulheres. Começando pela definição, né, o que é a enxaqueca, doutor?
Então, meu amigo, a enxaqueca, né, ela pode ser, ela tem várias causas, né, tem várias causas e vários tipos. Então, a gente possui, ela pode ser classificada em cefaleia primária, né, as cefaleias primárias são as enxaquecas, as cefaleias tensionais ou as dores em salvas, que a gente chama, né. As causas secundárias, as cefaleias secundárias são causadas por traumas, acidentes automobilísticos, alguns distúrbios adversos, tipo problemas na articulação temporomandibular, ocasionadas por bruxismo, algumas coisas similares, né? Daí temos as enxaquecas nutricionais, as enxaquecas causadas por falta de sono, por ansiedade, por cansaço. Então, elas são dores que geralmente elas são muitas vezes bilaterais na região da têmpora ou pode ser originada em toda a cabeça, né, Jair?
Muito bem. As pessoas procuram, evidentemente, a dor e aliviar, né, tentar a cura, né? E elas buscam aquele remedinho, a automedicação e tudo mais. Agora, é importante buscar a causa lá na profundidade para que isso não se repita e não se torne uma constante na vida da pessoa, né, doutor?
Possivelmente, meu amigo. Em qualquer tipo de avaliação, Jair, em qualquer tipo de avaliação, tu tendo uma boa avaliação, tu vai ter um bom diagnóstico. Então, a gente sabendo a causa que está causando essa dor de cabeça, essa enxaqueca do indivíduo, a gente já vai conseguir ter um bom diagnóstico. Temos várias causas que podem estar relacionadas, né? Hoje em dia, uma das causas aí é o estresse, né? A ansiedade, principalmente nos dias de hoje, ocasionado por esse coronavírus aí, né? Que está nos assombrando, o cansaço físico e mental, preocupação, alimentação inadequada, né? Excesso de alimentos gordurosos, jejum prolongado, tem os problemas de visões, né? Os problemas de visão, astigmatismo, miopia, hipermetropia, alterações hormonais, principalmente quando a mulher está no ciclo menstrual, ocorre, né, como tu falou anteriormente, que as mulheres são mais acometidas, muitas mulheres, por causa de problemas hormonais, né, Jair? E o bruxismo que eu citei anteriormente, que é o ranger dos dentes. Então, tu ter uma linha de pensamento para ter uma boa avaliação da causa, você vai ter um bom diagnóstico de tratamento, né, querido?
Doutor, por que as mulheres têm mais enxaqueca do que os homens? É a questão hormonal, exatamente?
Então, exatamente, a parte hormonal é um ponto X aí da questão com relação a mulher ter mais problemas de enxaqueca do que os homens, né? É bem isso. E o que acontece? A mulher, ela tem um desenvolvimento da região frontal do cérebro, da região parietofrontal, um pouco maior anatomicamente do que o homem. Então, isso faz com que na cavidade cerebral, o espaçamento entre veinhas, artérias ali, seja um pouquinho menor. Então, quanto maior a pulsação ali, principalmente com relação à parte hormonal, com relação à parte de alguma outra coisa específica, daquelas outras causas que a gente citou, as mulheres muitas vezes estão sendo mais acometidas. Vou botar aqui de cada 10 pacientes, é 8 para 2, né?
Doutor, algumas pessoas dizem o seguinte: olha, não posso comer isso porque me dá dor de cabeça. A composição química de alguns alimentos realmente pode ajudar ou prejudicar esse quadro de dor de cabeça, enxaqueca?
Com certeza, meu amigo, com certeza. Existem as dores de cabeça a nível visceral, que a gente chama. Nível visceral seria o quê? Fígado, estômago, intestino, né? Mas fígado e estômago. Então, alimentos gordurosos, né? Ah, tu vai comer aquela costela, né? Aquele churrasco bem gorduroso e tal. Ah, me ataca o fígado, né? Me ataca o fígado, já me ataca a dor de cabeça. Então, esses alimentos, eles são, a gente chama de alimentos estimulantes. Muitas vezes, café em excesso, cafeína em excesso, Coca-Cola, exemplo, né? Alguma coisa em excesso, chás em excesso, também podem fazer com que haja aumento dessas dores de cabeça. Assim mesmo como alimentos gordurosos, como a gente falou anteriormente, né?
Doutor, quando a pessoa toma um medicamento para dor de cabeça, ela tem a impressão de que antes de aliviar, a dor aumenta, ou então há uma recorrência dentro de 24 horas. Isso é normal? É uma reação do corpo?
Isso, na verdade, o que acontece, né? A questão da medicação, ela é a parte inicial de tratamento. A medicação, geralmente, se tu tá com uma dor de cabeça, você vai estar tomando ali um remedinho para dor de cabeça, né? Um analgésico, né? Alguma coisa do gênero. Então, num primeiro momento, esse remédio pode somatizar a dor, mas depois ela vai aliviando. Mas como a gente falou anteriormente, se a gente não descobrir a causa do que está sendo, de qual que está sendo a dor, a gente não vai ter um resultado positivo. Na questão do tratamento osteopático, que a gente trabalha somente com osteopatia, a gente faz uma avaliação concreta, uma avaliação do crânio, para ver se é algum mau posicionamento do crânio, da articulação temporomandibular, que é da mordida, né, ver se é um problema ali, faz um trabalho específico de avaliação do fígado, do estômago, ver se não é alguma coisa ali na região visceral, na parte das vísceras, gastrointestinal, ver se não é tensional, né, Jair? Ver se tem muitos pontos, gatilhos de tensão na região da musculatura perto do pescoço, trapézio, elevador da escápula, que é a musculatura da cervical. Então, muitos pontos gatilhos, muitos pontos de tensão dessa região que vão desencadear dor. Então, muitas vezes, não adianta tu tomar aquela medicação, porque ela vai ter aquela durabilidade e depois que passou aquele efeito, pode ser que ela volte a incomodar. Então, se tu não tratar a causa, tu vai estar tratando somente a consequência e não a causa. Muitas vezes, tu direcionando um tratamento específico para a causa, você vai ter um resultado específico de melhora desse paciente, né, Jair?
Muito bem. Problemas na visão e sinusite também causam enxaqueca, hein?
Muito, muito, meu amigo. Né, a gente trata muitos pacientes, né, aqui na questão da osteopatia, né, pacientes com sinusite. Então, a sinusite é um processo inflamatório, ele enche ali aquele seio, né, de secreção, aquele cheio nasal ali de secreção, e muitas vezes tem aquela dor que vai para a parte a gente chama do osso zigomático, que vai para a parte da têmpora, né, aquelas dores laterais e aquelas dores bem na região da testa, né, e a osteopatia, através de movimentos manuais do crânio, a gente consegue fazer técnicas de drenagem dessa região, dessa sinusite, diminuindo, drenando esse líquido, a gente vai diminuir o processo inflamatório, que a sinusite é um processo inflamatório, e vai diminuir aquela tensão, né, e vai aumentando o fluxo sanguíneo e fazendo essa drenagem linfática que vai ajudar na diminuição das dores de cabeça. Então, a sinusite também é outra causa de dor de cabeça, né, doutor Jair?
Doutor, ainda na área medicamentosa, né, para tratar a doença, o que é que existe de tratamentos hoje em termos de medicamentos receitados aí pela classe médica?
Então, a mais conhecida aí, né, o nome, as mais conhecidas atualmente é a famosa dipirona, a famosa a Neosaldina, nome comercial dela, né, que tem vários componentes nela específicos, né, o próprio paracetamol, né. Então, geralmente, os analgésicos em geral, né, Jair, os analgésicos em geral são os mais recomendados, em alguns casos, algum relaxante muscular associado que tem essa composição, né, de paracetamol, de dipirona, essas coisas, né, que vai causar essa analgesia específica que dá esse choque inicialmente no córtex cerebral, que vai aliviar a dor E depois, mas muitas vezes, como eu lhe falei, não adianta tomar a medicação, né, medicação via seja via oral, ou muitos casos, em casos mais graves, né, Jair, tem que estar tomando algum remédio via injetável, quando a pessoa tem casos de enxaqueca, casos de faleia, que começa com a pessoa com aquela dorzinha, vai evoluindo, a pessoa começa a ter ânsia, começa a ter náuseas, vômito, a pessoa tem que não consegue muitas vezes até enxergar, ela perde a visão, ela tem dificuldade de ficar em ambientes claros, né? E muitas vezes tem que tomar medicação via intramuscular, via injetável, né?
Uhum.
Via na veia. Mas daí são casos mais graves e crônicos, né, Jair?
Doutor, você falou em consequências viscerais, a pessoa comete exageros na alimentação, bebeu demais, a dor de cabeça do outro dia.
Também.
Agora, quem tem problemas no fígado, né, e também no estômago, pode colaborar com o aumento da enxaqueca?
Com certeza, Jair. Tem algumas doenças específicas, né, tanto no fígado quanto no estômago, que podem, né, a própria gastrite, a parte de ulceração, né, tanto de úlceras, alguma gordura, a gente chama de, para o ouvinte entender, a gordura no fígado, né, aumento da ferritina sérica, que é um aumento do ferro no sangue, também é uma coisa que pode alterar e gerar a dor de cabeça, cefaleias, né? A questão do álcool, né? Como a gente falou anteriormente, né? Ah, bebi demais, ali exagerei na alimentação, exagerei na bebida, também isso aí vai causar, a gente chama de reação vasovagal, e isso vai aumentar as dores de cabeça nesse indivíduo.
Os componentes do cigarro também colaboram, é isso, doutor?
Também, nicotina, né? É um estimulante, né? São estimulantes, muitas vezes... O cérebro ele já está programado ali com aquelas drogas do cigarro, né? Aquele alcatrão, nicotina, tem mil e uma drogas aí, né? Então, muitas vezes, o indivíduo fumante, o que que acontece? Ele fica naquela ânsia de fumar, né? Vai estar em algum ambiente fechado, alguma coisa, e ele precisa daqueles estimulantes específicos que tem no cigarro, né? Aquelas mil e uma composições que tem na tragada ali do cigarro. Então, muitas vezes, quando ele fica sem, fica, né, num ambiente de viagem, alguma coisa fechada, não pode fumar, ele acaba, né, o córtex cerebral acaba emitindo informações ali do que ele precisa daquilo lá, só que se ele não fazer aquele uso específico, ele vai ficar com dor de cabeça, mas com certeza, por hiperestimulação ali da parte cerebral e de todas essas drogas específicas, né, até de hormônios ali, né, neurotransmissores, eles entram em choque ali e acaba gerando as dores de cabeça também, querido.
Há muita diferença nos termos sinusite e enxaqueca, doutor?
Sim, na verdade o que acontece, a sinusite, né, a sinusite ela é causada, como eu falei anteriormente, é um processo inflamatório que vai causar vai causar fortes dores de cabeça por causa de inflamação na região ali, mais na região da testa do indivíduo, na região frontal do indivíduo e na região abaixo dos olhos, ou nos seios, né, paranasais, ali onde que ficam as secreções. E as dores de cabeça, as enxaquecas geralmente elas são bilaterais, na região das têmporas, e as cefaleias, tem vários tipos de cefaleia, como eu falei anteriormente, tem, né, cefaleias tensionais, cefaleias viscerais, mas elas são diferentes, são quadros diferentes. A sinusite é um processo inflamatório dessa região paranasal, aí um processo inflamatório de acúmulo de secreção ali, e a dor de cabeça, que geralmente origina a dor de cabeça. Então, uma seria a causa da outra, né?
Muito bem. Bom, o ponto alto, o ponto chave, o segredo seria um diagnóstico multidisciplinar, ou seja, os vários segmentos da medicina reunidos para tentar achar aí o porquê do negócio, né?
Perfeitamente, como eu falei anteriormente, Jair, a gente trabalha somente com osteopatia aqui em Chapecó, na clínica Reichmann aqui, então a gente faz uma avaliação, faz um scanner do paciente, né? Mas ninguém hoje em dia muitas vezes consegue tratar um indivíduo sozinho. Tem que ter a gente avalia, trata da forma correta, mas se não tiver, principalmente uma mudança de hábitos que a gente falou anteriormente do paciente com relação ao tratamento do estresse, da ansiedade, dessas preocupações, a parte alimentar, né? Então, isso, a parte do diagnóstico médico multidisciplinar associado ao tratamento osteopático, ao tratamento nutricional, essa parte de mudança de alimentação, se for algum problema odontológico, alguma coisa de bruxismo, algum problema, né, de ranger os dentes, um problema na mordida, e a parte psicológica que eu falei anteriormente, né, que tem essas partes de ansiedade, tudo desse momento que a gente está vivendo, né, nos dias de hoje, Jair, ele influencia diretamente, né, no aumento dessas dores, né, querido?
Doutor Edson Bramatti, obrigado por conversar conosco. A gente envia também um abraço para o doutor Joaquim, aí na clínica Rushman, em Chapecó.
Perfeito.
Sucesso cada vez mais e até uma próxima oportunidade.
Perfeito, meu amigo. Um prazer falar com vocês. Se cuidem, né, nesse tempo de pandemia. E a gente está à disposição quando precisar. É só entrar em contato que a gente está às ordens dos amigos aí. Tá bom, Jair?